Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Chora, me esforce, chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria.
Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, o melhor do esporte na literatura e no cinema. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho, e como você já sabe, o Folha Seca é inédito. Chega sempre às quartas, às 8 da noite, ou em podcast, quando você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez aqui nos estúdios tenho o Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Olá, Paulo. Olá, amigo Central 3. Imenso, incomensurável prazer em estar de volta. Você fica bem de vermelho, viu, Paulo Júnior?
Muito obrigado. E você... Enfim, não vou fazer um elogio recíproco nesse início de programa.
Eu agradeço. Muito obrigado.
A nossa sexta edição do programa Folha Seca viaja até o Rio de Janeiro. Hoje a gente vai bater um papo com Rafael Cazé, organizador do livro O Velho e a Bola, A Trajetória de Newton Santos, nas crônicas de Jacinto de Tormes, que era o pseudônimo do jornalista Maneco Miller. Para quem não conhece, Maneco era um cronista social que trabalhou no Correio da Manhã, no Diário Carioca e no jornal Última Hora. Morreu em 2005 e esse livro traz aí 40 crônicas publicadas por ele no ano de 1963. Temos na linha Rafael Cazé. Primeiro, agradeço já a participação do Rafael aqui no Folha Seca e já emendo uma primeira pergunta, Rafael. O Newton Santos, com 88 anos, já tem uma biografia publicada, já foi tema de diversos especiais em programas de televisão, em revistas. Conta pra gente o que o leitor que quer saber um pouco mais do Newton Santos vai conhecer através dessas crônicas aí do Maneco Miller. Valeu pela participação, Rafael.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes. Agradeço essa oportunidade de falar sobre o livro, que é um grande livro que traz o talento do Maneco Miller, que traz o talento do Newton Santos, de uma forma bem diferenciada de como você estava falando, desses trabalhos que já foram feitos em cima da vida, né, da biografia do Newton Santos. É uma visão de um jornalista que, além de ótimo profissional, também era um grande amigo do Newton, né, conviveu muito com ele, não só na parte de acompanhar a carreira do jogador, mas como amigo mesmo, de companheiro de peladas em Petrópolis, onde os dois tinham casa, né? Essa visão dele, essa necessidade que o Maneco viu em 1963, quando o Newton se preparava para abandonar, para pendurar chuteiras, né, como a gente costuma dizer, foi muito bacana, porque os acontecimentos ainda estavam muito frescos, né, na cabeça do Maneco ali, todas aquelas conversas que ele tinha tido com o Newton. E a transformação dessas conversas, tudo são cerca de 80 crônicas, e a gente fez uma seleção aí das 40 melhores, né? É um material riquíssimo que estava abandonado, quer dizer, abandonado, estava esquecido nos arquivos do jornal Última Hora. E, por um acaso, eu me deparei com esse material. Pude constatar a qualidade dele, né, a riqueza desse material, e graças a um acordo aí com a maquinária, a editora e com a família, a gente conseguiu lançar esse livro esse mês.
Rafael, quem fala aqui é o Leandro. A pergunta que eu te faço é sobre esse material que a gente tem, que fala sobre uma época muito diferente dessa que a gente vive hoje. A relação entre cronistas e jogadores, a proximidade entre eles, era muito diferente, muito mais próxima, muito mais pessoal do que a gente tem hoje. Fala um pouco dessa relação entre eles e entre como o Maneco consegue traduzir essa época nos textos que fez.
A gente está falando realmente, Leandro, de uma época muito diferenciada. Para você ter ideia, houve ocasiões em que alguns jogadores do Botafogo estavam em Petrópolis no sábado, jogando pelada lá junto com outros jornalistas, com amigos, e desciam no domingo no carro do jornal Última Hora direto para o vestiário do Maracanã. Né? Hoje seria inimaginável uma coisa dessa. Essa proximidade é porque não havia essa força tão grande da mídia de transformar esses jogadores em grandes ídolos, em seres quase inalcançáveis. Né? A própria realidade do futebol naquela época era outra, completamente diferente da de hoje. Você imagina, hoje em dia, um jogador de médio porte, ele faz duas, três boas partidas, ele já consegue um contrato no exterior, vai jogar, nem que seja em países menos prestigiados, né? Mas ele consegue essa projeção graças a essa exposição da mídia. Naquela época, havia sim uma exposição na mídia, mas nem de perto, próxima à que nós temos hoje. Né? O jogador, ele era um profissional valorizado, sim, ele tinha bons salários, o próprio Newton, a gente fala que ele assinou alguns contratos em branco e tal, mas ele também sabia que aquele salário que ele ganhava ali, mesmo que não fosse talvez o mais perfeito, era um salário diferenciado frente à realidade do país naquela época. Né? Então, havia essa proximidade muito grande dos jornalistas. Por exemplo, Sandro Moreira era um grande amigo do Newton, né? Amigo do dia a dia, amigo de convivência mesmo. No próprio livro, algumas crônicas citam episódios em que os dois estavam juntos, né? De passar madrugada junto, conversando, e aí o Newton chega atrasado no treino. Né? Essa participação, a própria relação dos jogadores com os dirigentes era outra. A gente está falando dos tempos aí de Carlito Rocha, né? Que era quase que um pai para todos os jogadores. Quer dizer, uma situação muito diversa da que a gente vive atualmente e que nessas crônicas fica muito clara. Eu acho que o Maneco ele consegue não só falar sobre o Newton, ele consegue fazer um retrato da realidade do futebol brasileiro nas décadas de 50 e de 60.
E, Rafael, vamos falar um pouco então do Newton Santos, né? Da personalidade dele, que é talvez o maior jogador da história do Botafogo, um dos maiores da história do futebol, não só brasileiro, como mundial. Nessa sua pesquisa e pelo conhecimento que você tem aí da vida do Newton, da vida do Botafogo, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê a representatividade dele no futebol brasileiro. Por problema de saúde, ele chegou a ter uma internação na clínica onde ele mora, paga por pessoas ligadas ao Botafogo. Ele teve homenagens recentes no Botafogo. Enfim, como que você vê a figura do Newton? Você acha que ele é bem reconhecido? Podia ser mais? Enfim, merecia, quem sabe, ser um nome de um estádio desses da Copa do Mundo? Queria que você desse um panorama, até um testemunho botafoguense e de alguém que vive no Rio de Janeiro, sobre o que representa o Newton Santos para a gente.
Aqui tem atualmente até uma campanha correndo para a troca do nome do estádio João Avelange, né? Principalmente depois dessas denúncias todas que foram comprovadas contra o Avelange, você tem um cara envolvido com tantas maracutaias aí, dando nome a um estádio, é uma coisa meio triste. Então, até havia uma dúvida, qual seria o melhor nome, João Saldanha ou Newton Santos? Eu defendo Newton Santos, porque eu acho que ninguém, nenhum atleta, dirigente do Botafogo representa tanto o clube quanto ele. Aí a gente pode dizer, mas tem o Garrincha, tem Zagallo, tem tantos outros craques, Jairzinho, né? Mas nenhum deles vestiu apenas a camisa do Botafogo. Né? Eu acho que o Newton, por toda a sua história, por toda a sua trajetória, por sua correção, por sua entrega, por sua dedicação ao Botafogo, ele é, e acho que para sempre será, o maior símbolo da história do Botafogo. Então, hoje, Newton vive numa clínica, como você falou, né? o custeio disso fica por conta do clube e de um grupo de torcedores que presta esse suporte ao Nilton. E essa presença dele ainda é muito forte com a torcida. No lançamento do livro que nós fizemos em General Severiano, no último dia 4 de julho, nós exibimos um vídeo dele, ele olhando o livro, uma componente desse grupo que acompanha o Nilton lá, leu um trecho do livro, ele fez comentários, foi uma questão foi um ponto de muita emoção na cerimônia lá do lançamento. Você via pessoas com os olhos cheios d'água, porque ele tem uma representação para a torcida do Botafogo como nenhum outro jogador tem.
Legal. E para a gente relembrar um pouco de Nilton Santos, a gente vai ouvir um trechinho de uma entrevista que ele concedeu ao Jô Soares, um papo muito legal que está disponível aí no YouTube, vale conferir. Vamos ouvir um trechinho aí, então, de Nilton Santos falando com o Jô Soares.
A culpa é receber o seu salário. Você diz assim, meu Deus, e ainda me pagam para fazer isso?
É mesmo. Eu fazia o que gostava, ainda me pagavam, uma beleza, era sopa no mel.
Até que ponto é verdade a interferência tua e do Didi na escalação do Mané e do Pelé?
É porque a comissão dava liberdade de nós, sabe, opinarmos, falar. Mas o que atrapalhava o Garrincha, o próprio Joel, que era da posição do Garrincha, eu tenho uma foto em casa em que na volta olímpica, nós já campeões e tal, o Joel está agarrado com o Garrincha, então era uma família.
Legal, sabe? Hein, Paulo? Isso
é muito bacana.
Muito legal. Eu queria que você falasse pra gente, Rafael, sobre o lançamento do livro no Rio de Janeiro, como é que foi, qual é o grau de receptividade que você sentiu, o grau de emoção do ambiente que estava, aproveitando que a gente está falando do lançamento. Quero saber como é que você formatou a ideia, como é que você organizou as ideias desse livro. Você escreveu umas notas para pontuar o dito cujo. Como é que você concebeu passo a passo esse livro?
Como eu estava te falando, o livro foi descoberto meio por acaso, né? Eu estava fazendo pesquisa para um outro livro, sobre Carlito Rocha, e ao ler A Última Hora, eu me deparei com uma das crônicas do Maneco, já com esse título, Velha Bola. Comecei a ler aquilo, fiquei encantado. Aí fui cavucando, tinha um número, assim, era crônica número tal. Aí falei, bom, se tem uma, tem... Se tem um número, tem outras, né? Comecei a ler as outras e fui ficando cada vez mais encantado e cada vez mais certo de que aquilo ali não podia morrer ali. Aquilo não podia ficar daquela forma escondido naqueles arquivos. Então, o mais difícil, com certeza, foi fazer essa seleção das 40 crônicas, porque a gente tinha uma limitação aí de páginas por conta da editora. Então nós tentamos aí ao máximo pegar as 40 crônicas mais representativas, as mais simbólicas, e as notas, quer dizer, o talento é todo do Maneco, né? O meu trabalho foi basicamente fazer essa organização, fazer uma apresentação de quem era o Maneco, fazer dar uma posição para as pessoas do que aconteceu com a carreira do Nilton depois da que aquelas crônicas acabam ali, né? Como é que, de lá até nesses últimos 50 anos, o que aconteceu com ele. E algumas notas explicativas, alguns detalhes. Ele falava de um jogo ou outro, a gente explicava que jogo era aquele, ou citava alguns personagens que há 50 anos não precisavam de apresentação e que agora, né, 5 décadas depois, precisam de algum tipo de orientação para o leitor. Então, o meu trabalho foi basicamente esse, e a ideia era exatamente homenagear não só o Nilton, mas também o Maneco, né, que foi uma grande figura do jornalismo brasileiro e também do jornalismo esportivo. E o próprio filho do Maneco, na época que a gente estava pensando em fazer o lançamento, sugeriu da gente fazer uma homenagem, não só ao Maneco, mas a outros jornalistas, grandes jornalistas botafoguenses. E de que forma isso foi feito? Nós colocamos uma placa no Salão Nobre do Palacete, lá de General Severiano, né? Convidamos os parentes e os jornalistas que estavam ali citados, porque são quatro que ainda estão vivos e oito que já morreram, né? E fizemos uma grande cerimônia ali, uma grande homenagem. Foi um ambiente de muita, muita alegria, muita comoção em determinados momentos, né? A Sandra Moreira, que é filha do Sandro Moreira, que é repórter da TV Globo, ela leu um trecho de uma das crônicas, teve um vídeo em homenagem aos cronistas, um vídeo em homenagem ao Newton. Quer dizer, estavam ali os botafoguenses celebrando não só o Newton, que merece todas as celebrações possíveis, mas também esses grandes profissionais da imprensa que ajudaram, de uma certa forma, a formar essa imagem do que o Botafogo tem.
E, Rafael, você já tem outros quatro livros também sobre o Botafogo, né? 100 Anos Gloriosos, O Artilheiro Que Não Sorria, a biografia de Quarentinha, 21 Depois de 21 e Como Essa Estrela Veio Parar no Meu Peito. Eu queria que você desse uma rápida passada aí sobre eles e falasse um pouco de como anda essa sua experiência no mercado editorial. Tem saído bem? Tem tido uma receptividade legal? Se você acha que os torcedores estão se tornando leitores mais assíduos? Se você acha que esses livros estão conseguindo alcançar gente não só fã do futebol, mas também fã de literatura? Enfim, dá um panorama aí pra gente de como você está vendo a chance, a oportunidade para novos lançamentos no país.
Eu acho que esse mercado cresceu bastante, né? O primeiro livro que eu lancei junto com o Roberto Falcão, que foi 100 Anos Gloriosos, foi uma parceria com o jornal Lance, na época, que era uma forma de marcar o centenário do Botafogo. Depois disso, houve um crescimento desse mercado, a gente vem acompanhando esse crescimento, a própria Maquinária, que é a editora pela qual eu lancei o Velha Bola e o Como Essa Estrela Veio Parar no Meu Peito, é uma editora voltada totalmente para o futebol, né? E com muitos títulos já disponíveis, não só dos clubes do Rio, mas do Rio Grande do Sul, de Minas, né? São Paulo, e aí vai abrindo esse leque, né? A gente vê muitos lançamentos atualmente. Eu acho, no meu caso, os livros que eu lancei, alguns surgiram por convites, outros surgiram por ideias de homenagem mesmo, né? O Quarentinha eu fui convidado a fazer, talvez tenha sido o livro que mais prazer tenha me dado de fazer, porque eu parti do zero, quer dizer, eu não tinha, tal como os leitores que pegam o livro, não tinha noção de quem tinha sido realmente o Quarentinha, e eu descobri ao pesquisar, ao fazer toda essa pesquisa em cima, uma figura ímpar, uma figura importantíssima para o clube, que era relegada a um segundo plano inexplicavelmente, né? Ninguém faz mais de 300 gols num clube por acaso, né? Eu costumo dizer que ele nunca mais haverá um artilheiro que fará tantos gols pelo clube, né? Ainda mais nessa situação que a gente vive hoje em dia, de um cara que faz 10 gols num campeonato já vai jogar na Europa. Então, imagina um sujeito que fez 300 gols por aqui. O 21 é um tributo ao time de 1989, que foi, para a minha geração, a maior conquista da história do Botafogo, né? Para a minha geração, que viveu esses terríveis 21 anos sem título. Então, foi uma forma que eu e o Paulo Marcelo Sampaio, que é o outro autor, encontramos de fazer um tributo a essa geração, e foi uma grande festa em homenagem a eles, quando nós fizemos o lançamento. E, recentemente, Como Essa Estrela Veio Parar no Meu Peito, que foi também um desafio da Maquinária, de levantar a história do Armando Albano, que é o jogador de basquete do Botafogo Futebol Clube, que faleceu na quadra num jogo contra o Botafogo de Regatas e que desencadeou todo o processo de fusão dos dois Botafogos, né? Então, buscar essa história, nós resgatamos a camisa que ele usava no, naquela partida em que ele faleceu. Hoje essa camisa está enquadrada na sala de troféus do Botafogo. Isso tudo me dá muita alegria. Infelizmente, o mercado editorial brasileiro, ele, com os escritores, ele ainda é muito cruel, né? Um escritor recebe hoje, pelo menos um escritor normal, não esses de best-seller, recebe hoje 10% do preço de capa. Então, não dá dinheiro, dá é prazer.
Rafael, para a gente fechar, vou trazer para os dias de hoje aqui o seu Botafogo, para você usar o seu coração aí para nos dizer. Os ídolos, né? Agora o Seedorf, um passado recente Louco Abreu, o Botafogo que é cada vez menos de General Severiano e cada vez mais de Engenho de Dentro. O que você tem para falar desse Botafogo? Vai nascer um novo Nilton Santos? É um quadro de otimismo, de pessimismo? Como que você enxerga?
Olha, eu acho que hoje a situação do Botafogo ela é bem mais... o quadro é bem mais otimista do que foi alguns anos atrás, né? Eu acho que hoje em dia, até pelo investimento na própria base do clube, hoje você vê jogadores da base se destacando, como Gabriel, como Dória, né? Jogadores que têm mostrado valor, não sei se chegarão a se destacar a um ponto de jogar, de ter um destaque numa seleção brasileira, de conseguir grandes conquistas, de que se mantenham no clube, né? Hoje em dia é muito difícil você ter essa identidade jogador-clube, né? A não ser com jogadores de um nível mais mediano que acabam se mantendo, ou jogadores que não têm uma procura tão grande a nível de mercado, né? Por exemplo, como o Jefferson, que já tinha saído do Botafogo, voltou, e que a posição de goleiro não é uma posição tão cobiçada quanto a de um atacante, por exemplo, né? Eu vejo a situação do Botafogo muito melhor do que nos últimos tempos. Infelizmente, esse episódio com o Engenhão foi bastante prejudicial ao clube, né? Você ter uma estrutura como a do Engenhão a seu favor, ela é muito benéfico. Acho que o clube estava começando a se estruturar melhor e agora tomou aí esse castigo aí de pelo menos 2 anos, que a gente vai ter que ver quais vão ser as consequências disso. Mas eu acho que com seriedade, o trabalho sendo feito, valorizando a base, tem o trabalho de construção de um CT também, quer dizer, eu acho que tudo é um trabalho muito grande para consertar anos e mais anos de descaso. Se a gente pensar que pouco menos de 40 anos, o Botafogo não tinha mais sede, jogava em Marechal Hermes, né? Há pouco mais de 20 anos, o Botafogo, 20 anos não, 10 anos atrás, aí o Botafogo chegou a estar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho, e hoje você tem um cara como o Seedorf, por exemplo, no time, que é um astro de primeira grandeza do futebol mundial, mesmo estando já com seus 37 anos, eu acho isso um alento muito grande para a torcida.
Legal, tá? Então falamos com o Rafael Cazé, organizador do livro Velho e a Bola, a trajetória de Nilton Santos nas crônicas de Jacinto de Tormes, o pseudônimo do jornalista Maneco Miller. Rafael, valeu pela participação aqui no Folha Seca. Esperamos novo contato assim que tivermos mais uma pesquisa sua, seja de Botafogo, seja de qualquer outro assunto relacionado ao esporte, virando mais um livro aí para a gente poder conferir.
Eu estou sempre às ordens. Paulo, Leandro, obrigado aí pela oportunidade.
Um abraço.
Um abraço.
Mas você deixa tudo.
Deixou.
Você deixa mágoa.
Deixou.
Você deixa frio.
Deixou.
E me deixa na rua.
Deixou.
Você jura.
Jurou.
Você você me despreza. Você vira esquina,
esquina,
e me deixa à toa.
Tô, tô, tô. Você.
Pois é, Leandro e a mim, saímos de Newton Santos. Comentamos aqui num outro programa a respeito da lista de ídolos dos times, né? Quando falávamos que talvez o Botafogo era um dos que tinha uma disputa mais sadia entre Newton Santos e Garrincha, né?
Newton Santos, Garrincha, com outras pessoas vindo logo atrás, né? Heleno de Freitas.
E uma coisa interessante que o Rafael fala é que pra ele o desempate Newton-Garrincha é o fato do Newton ter jogado só no Botafogo, né? Enquanto o Garrincha, no fim das contas, acabou circulando, veio parar até aqui no Corinthians, né? Deu uma perambulada ali no final da carreira.
É, já que a gente fala de subjetividade na hora de falar de ranking, esse é um capital intangível pra gente medir um posicionamento em ranking, né? O fato do cara só ter uma camisa é muito legal, é um diferencial.
E começando agora então o segundo bloco aqui do Folha Seca, falamos de Botafogo, vamos agora de Corinthians. Lançamento do livro Futebol Americano Corintiano, livro de Celso Zelt, aconteceu na semana passada em São Paulo. Conta a história do time de futebol americano do Corinthians entre 2004 e 2008. Leandro e a mim falávamos também alguns programas da riqueza editorial do Corinthians nesse momento de grandes conquistas. Chegamos ao ponto de ter um livro de futebol americano corintiano, Leandro.
Vem aí em breve um livro de bocha, hein?
E já podemos preparar o nosso do basquete palmeirense, por que não?
Por que não? Até porque eu tô otimista aí com os rumos do basquete brasileiro em primeiro lugar e depois com o basquete do Palmeiras e do Fluminense que vão chegar forte aí, já que o Flamengo tá dando exemplo. Agora, já que o assunto é futebol americano, eu não tenho muito o que opinar sobre futebol americano, lhe faço a pergunta: o torneio Touchdown, é isso?
Touchdown.
É o equivalente ao Campeonato Brasileiro? É isso?
Não tenho ideia.
E o que seria algo equivalente ao Campeonato Brasileiro de Futebol Americano?
Eu acho que deve existir um Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, é assim, espero, né? Mas enfim.
Mas muito legal, e é o Celso Zelt, né?
Brincadeiras à parte, respeitando aí mais um trabalho do Celso Zelt, que esse não para, né?
Esse não para, e quando ele se mete em alguma pesquisa, a pesquisa é séria, né? Ele não faz. Não brinca em serviço.
Para quem gosta de futebol americano, que tem uma legião gigantesca de fãs aqui no Brasil, mas ainda tem uma presença muito tímida em termos de clubes brasileiros, de presença em jogos de clubes brasileiros, fica então essa dica aí: futebol americano corintiano, a história do time de futebol americano do Corinthians entre 2004 e 2008.
Ô, Paulo Júnior, você tem biografia já?
Não, e eu também sinto que esse é um segundo assunto bastante repetitivo aqui no Folha Seca.
Pois é. Veja você que a primeira biografia de Neymar está chegando às lojas da Espanha nesta semana. Em espanhol, eu imagino, todo traduzido, bonitinho. E sob o título de Neymar Total. A publicação é de responsabilidade da editora Prime Books. E o livro foi escrito pelo autor Luiz Miguel Pereira, que é responsável também pelas obras que contam a história de José Mourinho e de André Villas Boas.
Esse cara, ele tem essa obsessão por sair contando histórias, né? Porque
histórias que não...
O Villas Boas tá, pelo menos, na primeira metade de carreira. Pra não falar no começo de carreira, tá pelo menos na primeira metade, né? Tem aí 5 anos em time de primeira divisão. O Mourinho, tudo bem, já tem uma carreira um pouco mais longa, mas vai longe também, né? Tem muita coisa para fazer ainda.
É o cara transformando o que poderia ser grandes reportagens de perfis em biografias, talvez porque venda mais, mas não é. Eu acho. Deveria haver uma lei que proibisse o uso da palavra biografia. Pelo menos dentro do mercado editorial, você não pode fazer a biografia de um rapaz de 21 anos.
E se a gente brincou esses dias que o Nadal completou 26 anos e já tinha uma biografia, o Neymar nasceu em 92, tem 21 recém-completados, né? Realmente é muito jovem. E o mais legal, né, ou o mais trágico, é que a biografia Neymar Total já tem uma foto do Neymar com a camisa do Barcelona na capa. E você imagina que qualquer tragédia faça com que ele jamais estreie no Barcelona, né? Pode acontecer, né? Imagino que não vai acontecer, claro, mas é de uma ansiedade, de uma precipitação absurda, né?
É muita pressa, e eu volto a te lembrar uma coisa que eu já te falei num outro programa. Em frente ao sebo, aqui perto do estúdio, o livro do Lance Armstrong, a biografia do Lance Armstrong, continua lá encalhada na vitrine. Obviamente ninguém vai comprar, porque a biografia trata de um Lance Armstrong super campeão, que hoje a gente já sabe que não é mais.
Pois é, terceiro assunto aqui do segundo bloco do nosso Folha Seca. A gente falou na semana passada que a gente está numa fase de comemoração de títulos de Copa do Mundo, né?
É sempre
esse,
assim.
Esse meio de julho é geralmente a data ali, a fase do ano com que as Copas do Mundo terminam. E vamos falar um pouco do livro Mundo das Copas, de Lício Veloso Ribas. Você comentava comigo alguns dias que você adquiriu o seu exemplar nas últimas semanas, Leandro. Fala um pouco desse livro, depois a gente relembra alguns aniversários de finais de Copa.
O livro tem um relato, ainda que pequeno, de simplesmente todos os jogos de todas as Copas do Mundo. Ele destaca alguma coisa, algum detalhe pequeno, algum personagem, alguma coisa que aconteceu no país, no ambiente, mas de todos os jogos você tem alguma coisa. Não só isso, o livro tem uma ilustração muito bela, com o desenho dos uniformes, com o desenho do destaque de cada jogo. É um livro muito didático, muito fácil de você ler, porque é bem colorido, para você memorizar algumas partidas, algumas situações de mapa de país e tudo mais, os estádios. É uma loucura, uma viagem.
Uma bíblia das Copas, uma almanaque.
Bíblia das Copas. Às vezes eu paro para ler e fico duas horas e meia, perco a janta, atraso para o trabalho, porque fico realmente recomendadíssimo esse livro.
Tá, então, O Mundo das Copas, de Lício Veloso Ribas. E já que a gente falou das datas, relembrar que 5 finais de Copas que aconteceram em datas nessa semana que a gente está passando. Na segunda-feira, dia 8 de julho, 23 anos da final da Copa de 90. Vitória da Alemanha por 1-0. Alemanha, tricampeã mundial em 90. Ontem, terça-feira, dia 9 de julho, foi aniversário da final da Copa de 2006. Aquela que a Itália venceu a França nos pênaltis, 7 anos, portanto, do título daquela Itália de Fábio Cannavaro, Buffon, alguns jogadores ainda em atividades, outros já em decadência, mas perambulando ali por times do futebol italiano.
7 anos sem Zidane, trocando em miúdos.
Também. Amanhã, quinta-feira, aniversário de 2 finais. A de 82, vitória da Itália por 3-1, título da Itália naquela Copa, que para os brasileiros ficou marcado pela derrota para a mesma seleção italiana na famosa tragédia do Sarriá. E também 3 anos do primeiro título mundial da Espanha. Amanhã, quinta-feira, então, 3 anos que o futebol espanhol é reconhecido agora como campeão mundial e que, de fato, se tornou, para muitos, um modelo de futebol. No mínimo, um time a ser batido acabou batido pelo Brasil há 2 semanas.
E aí eu vou fazer o papel do chato aqui. O único campeão do mundo que em 7 jogos foi ajudado pela arbitragem em 4. E perdeu 1. Ou seja, ganhou 2.
Bastante chato o seu papel.
E no próximo dia 12, completando a nossa lista, né, Paulo? A França, o título da França por 3-0 em cima do Brasil. O fatídico jogo de Saint-Denis, o jogo do Ronaldo, né? O que teria acontecido com o Ronaldo e tudo mais.
O Edmundo disse que ia contar, né? Eu tô esperando.
Vai sair o livro do Edmundo antes ou depois do livro do Rubinho Barrichello? Quando ele vai contar tudo o que acontecia na Ferrari.
Pois é uma ansiedade absurda também pro livro do Rubinho. E se você brincou, que... Brincou não, né? Se são de fato 7 anos sem Zidane, para muitos, então, são 15 anos de Zidane, né? Porque não é exagero dizer que... claro, Zidane, eu, por exemplo, sou um dos que defende que na Juventus ele era muito mais jogador do que ele se tornou já com mais fama. No Real Madrid, muitas vezes se tornou um jogador insosso, burocrático. Cansei de ver o Real Madrid, jogos em casa, não criar nada e a bola ficar chegando no Figo e o Figo cruzando na área. Para mim, o Zidane foi um espetacular jogador? Foi, óbvio. Mas gostava mais daquele Zidane jovem, ponta de lança, batedor de falta, que entrava na meia-lua com velocidade, que fazia tabela, que marcava gols. E o Zidane, para mim não é exagero dizer, que foi apresentado de fato para o mundo, para muita gente, nessa final. Até porque, falando em termos de Brasil e falando em termos do futebol como negócio, como exportação, as pessoas não assistiam tantos jogos de Copa dos Campeões ou de Eurocopa lá por 96, 97, como assistem hoje. E eu me lembro bem, né, você deve se lembrar também, que naquela Copa não se falava tanto de Zidane até o começo
Faz
da
sentido,
Copa.
De fato.
Eu lembro até do guia da Copa, da revista Placar, que trazia Ronaldo e Djorkaeff.
É, que... por alguma razão aqui no Brasil, o Dior KF e o Deschamps eram mais...
eram mais falados, né?
Insensados, de fato.
Mas, é claro, Zidane já era um baita jogador, talvez isso passe um pouco por uma desinformação mesmo, de não conhecer direito aquele time da Juventus, de não saber o que ele vinha fazendo. É... e ele fazia uma Copa ruim, né, até então. Foi expulso na primeira fase... Não jogou o jogo mais complicado, que é o jogo contra o Paraguai.
Pois é, você tá me fazendo lembrar de coisas que eu realmente tinha esquecido, que eu era um pré-adolescente e realmente não sabia exatamente qual era o tamanho da qualidade do Zidane. E o Zidane foi expulso por uma bobagem, agrediu um jogador.
Pisou
árabe,
um jogador, né, da Arábia Saudita.
E eu me recordo de ali falar, esse Zidane aí também não tá com nada.
Cumpriu dois jogos de suspensão, não jogou o último jogo da primeira fase, nem jogou as oitavas. Eu lembro bem quando o jogo vai pra prorrogação, da câmera filmar o Zidane sentado no banco de reservas, de agasalho, tentando conversar ali com os jogadores, meio que como se a imagem quisesse dizer, olha lá,
uma hipótese de vilão, né?
Deixou o time na mão, e de fato, se o Paraguai vence aquele jogo, talvez a carreira do Zidane não teria sido o que foi, né?
Possivelmente não.
Possivelmente não. Quarto e último assunto aqui do nosso segundo bloco de Folha Seca. A gente falou muito de Botafogo no primeiro bloco, nesse papo bastante legal com o Rafael Cazé. E ontem, 9 de julho, o mundo da música e da poesia completou 33 anos sem Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes não era um fanático por futebol, Leandro. Era um botafoguense que gostava de futebol. Há alguns relatos de que ele tinha uma admiração tremenda pelo Pelé. Fez questão ali num par de vezes de tentar encontrar com o Pelé num hotel, tinha realmente, conversava com as pessoas de que achava o Pelé uma coisa de outro planeta, gostava muito do Pelé, mas não é de fato um desses poetas, compositores que tem um vasto repertório sobre futebol, porque não era um fanático pelo jogo.
Não tem um Politeama, ele não tem um time de futebol chamado Politeama pra jogar.
Muito menos o hino do time de futebol.
E também, convenhamos, né? O cara que gosta de futebol, fala que gosta do Pelé, é muito fácil também.
Sim.
Eu não gosto de novela, mas, pô, o Tarcísio Meira é... Pô, eu comparei o Tarcísio Meira ao Pelé, hein, Paulo Júnior?
Pois é, você podia ter ido de Lima Duarte.
Lima Duarte, exatamente.
Lima Duarte é nosso Pelé.
E o Lima Duarte que adora futebol.
Adora futebol.
E fez uma participação no filme Boleiros, que é recomendado pelo Folha Seca, que é um belíssimo filme. Ele interpreta o técnico do Palmeiras, que é mais ou menos inspirado no Tele Santana.
Um pouco. A gente vai ouvir uma música do Vinícius, Cotidiano número 2, que apesar de não ser uma música propriamente dita de futebol, ela começa com os versos, há dias que eu não sei o que me passa, eu abro meu Neruda e apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Traz aí um pouco do Vinícius, que se não era um fanático, como dissemos, passou algumas horas ali de boemia e futebol em boas mesas de bar por esse Brasil. Vamos ouvir então o Cotidiano número 2.
Dias que não sei o que me passa, eu abro meu Neruda e apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol.
Eu não vou ser chato não, tá, Paulo Júnior? Não vou falar o que eu penso de verdade do Vinícius de Moraes, porque já falei o suficiente sobre...
chatices.
Já fui chato o suficiente sobre a seleção da Espanha.
Você não gosta de Vinícius de Moraes?
Não, não gosto.
Não
gosto. Cara que fala que beleza é fundamental, ele tá confundindo fundamento com conceito. Beleza é conceito, não é fundamento.
Você tá pensando uma frase do saudoso Vinícius, mas enfim...
Enfim, não vamos entrar nesse mérito.
Não vamos entrar nesse mérito, que agora é hora do terceiro bloco do Folha Seca, a frase da semana, que dessa vez a gente não trouxe um assunto essencialmente relacionado a algo que esteja acontecendo no mundo do esporte, no mundo do futebol, mas sim fez uma homenagem a Newton Santos, já que a gente falou tanto do Newton no primeiro bloco, nesse novo livro do Rafael Cazé, uma frase dita por ele em 2001. E é engraçado ver como talvez as coisas mudaram um pouco de 2001 para cá. A frase é a seguinte, Leandro e a mim, você que é um bom zagueiro e que não poupa uma baita de uma entrada por trás...
Obrigado.
Um carrinho por trás dava briga de rua, hoje não acontece nada. Falou e disse Newton Santos, o maior lateral da história, segundo a FIFA. Leandro e a mim, Acho que hoje não acontece nada, acho que tá um pouco mudada já essa coisa, né?
É, mas eu acho que eu consigo entender o que ele quer dizer, né? O negócio da briga de rua, eu acho que ele tá partindo... Porque o Newton Santos é um cara de muitas frases, né? Ele tem muitas frases, muitas delas um pouco difíceis de contextualizar mesmo. Talvez essa seja uma delas. Hoje, o futebol tá muito chato em termos de... Tem muita falta e muito rigor, né? O cartão tá sendo usado de maneira muito mais... comum do que acontecia em 10, em 15, 20 anos atrás, ou ainda mais 30, 40. Talvez ele esteja falando da questão da moral da falta, né? Da moral de um pontapé, da moral do jogador que apanha.
E acho que até uma fase de futebol força ali dos anos 90, que talvez não existia nos tempos de Newton Santos, né? Essa coisa romântica de imaginar que ninguém entrava para quebrar a perna do Garrincha. Ninguém entrava de forma desleal. O futebol brasileiro tem um histórico de um certo respeito ao jogador talentoso, né? Mesmo na várzea, é difícil você ver, de fato, uma entrada... Entrada dura vai ter sempre, mas uma entrada desleal a ponto de alguém entrar no jogo só para quebrar o jogador adversário por trás. Eu acho que é bem nessa coisa da moral que você citou mesmo.
Hoje em dia, o primeiro reflexo no jogador que toma um pontapé desleal... tentar mostrar pro juiz que ele apanhou. Quando o normal seria, e sempre foi no passado, você se voltar contra o agressor, não contra o juiz, né? Eu acho que isso tem aí um conflito de cultura, de moral, que o Newton Santos talvez esteja jogando luz. Quando disse essa frase, 13, 12 anos atrás, talvez ele esteja jogando luz nessa questão. Não sei, né? Talvez o nosso amigo de casa pense diferente.
Mas você gosta de um carrinho, né, Leandro Amin?
Mas eu jogo no terrão, Paulo Júnior. Eu não posso dar os carrinhos que eu gostaria. Mas eu, na verdade, eu gosto de ficar com... Chega quarta-feira, fica aquela ferida que você, do carrinho fica na coxa, na panturrilha, assim, começa a criar aquela casquinha, sabe? Aquele esfolado, assim. É gostoso porque me faz parecer uma criança.
Te faz sentir as passagens do tempo.
Exatamente. E cada vez demora mais pra cicatrizar. Acho que eu tô ficando velho mesmo.
Deve estar. Falamos, então... de Botafogo, de Newton Santos, e vai chegando ao fim a sexta edição do nosso programa Folha Seca, que, como você já sabe, sempre às quartas-feiras, 8 da noite, ou sempre que você preferir em podcast, central3.com.br. Leandro e Amin, mais um, voltamos semana que vem.
Voltamos semana que vem, o programa vai ao ar e foi gravado enquanto o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver nas próximas semanas se o Folha Seca é pé quente. Time que ele fala se mantém na liderança.
Seu palpite para a posição do Botafogo ao fim do brasileiro?
Quarto colocado.
Eu fico com sexto colocado. Vai ser a minha chatice, então. Se a sua chatice foi para a Espanha e para o Vinícius, eu fico com a minha chatice em relação ao Botafogo. Mas eu te digo que em 95, eu era uma criança louca por futebol, e quando você é pequeno, você quer torcer para 1 milhão de times, né? Você tem seu time no Nordeste, seu time no Sul, e eu passei um dia pensando qual vai ser meu time no Rio de Janeiro, né? E eu estava entusiasmado com aquele time do Botafogo, do Túlio Maravilha, e não estava muito feliz com a história do centenário do Flamengo, não simpatizava muito com isso, e acabei escolhendo o Botafogo. Te digo que se por um acaso cósmico eu virar um cidadão fluminense ou carioca,
o Botafogo que
frequentarei,
você vai
frequentarei as arquibancadas botafoguenses.
Estará convidado para ir comigo no Maracanã ver os jogos do Fluminense também.
Tá, então, Folha Seca chegando ao fim, mais uma vez, quero ouvir o Folha Seca, central3.com.br, inédito sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. Voltamos então na semana que vem, até lá.